Olá, eu sou a Maria Teresa Reis, eu sou jornalista e esse é o podcast Saúde que se Comunica. A série Olha Quem Tá Falando do SUS, que é parceria minha com Paulo Capucci, gestor em saúde, traz histórias e memórias da construção do nosso sistema público, gratuito e universal de saúde. A série está sendo lançada em um momento festivo, quando celebramos a existência do SUS, criado na Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei 8080, de 1990. Vamos conversar com aqueles e com aquelas que contribuíram, e ainda contribuem, com esse projeto técnico e político de garantia do direito à saúde no Brasil. No episódio anterior, nossa convidada, Karina Calife, falou com Paulo Capucci sobre cuidado, assistência, acesso e qualidade nos serviços e nas redes do SUS. Neste episódio, a conversa é com Paulo Carrara, médico sanitarista e professor universitário, que conta histórias de sua trajetória, fala de gestão hospitalar, das urgências e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU.
E aí, Paulão, como é que você tá? Tá tudo bem, cara?
Tudo bem, Paulo. Tudo certo aqui.
Nós estamos gravando essa série, né, para comemorar os 37 anos do SUS. Agora eu falo 37 porque eu tive uma discussão com o Capel aí, ele me convenceu que é 37, então nós vamos passar a 37. E depois até vou contar essa historinha depois da conversa com o Capel, porque é muito ilustrativa. Mas hoje nós vamos falar com você sobre o SUS, né? Esses anos todos de luta e construção. Você fez de tudo um pouco no SUS, né? Inclusive, também seguiu carreira acadêmica, né? Foi diretor da Faculdade de Medicina, Santa Casa, mas também diretor do Centro de Pesquisa, enfim. Mas teve vários cargos na gestão. E a gente te identifica nesse cenário aí com o cara dos hospitais, né? O Paulão, o hospital chama o Paulão. E aí, conta um pouco para a gente como é que você viu essa evolução das políticas assistenciais na área pré-hospitalar, hospitalar, a partir do SUS, as possibilidades que o SUS trouxe de incrementar isso, quanto incrementou, enfim. Conta para nós aí onde começou isso. E onde começou, né, Paulo? Porque você também vem daquela geração que já começa no centro acadêmico, né, fazer esses debates, né?
Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui no seu podcast. Muito bacana ouvir outros depoimentos, muito legal. Isso é muito importante para o SUS guardar essa memória mesmo.
É importante.
E a gente precisa guardar mesmo.
E outra coisa. Nós que agradecemos você participar também.
Não, e outra coisa, a gente vai ficando velho, a gente vai acumulando história, né? E aí eu não sei se é alguma coisa do ponto de vista metabólico, ou genético, ou psicológico, mas aí a gente fica com vontade de contar as histórias, né? Esse é que é o pior, né? Aí o povo tem que aguentar a gente contar.
Que ótimo.
Às vezes mais do que uma vez, né? Mas vamos lá.
Para a mesma pessoa.
É, a mesma pessoa. Mas, não, é o seguinte, do ponto de vista de saúde pública, para mim, começou na época que eu estava no colégio, porque eu tinha um colega de classe, que é meu amigo até hoje, cujo pai era engenheiro sanitarista. Naquela época, isso aí é década de 60 e 70, né? Formado em 50, o pai. Era professor da Unicamp e de Lins, mas ele fazia muitos projetos de rede de esgotos e galeria de água pluvial, etc. E tal. E ele chamava a gente para fazer os cálculos dos projetos para a gente ganhar um dinheiro para viajar.
Olha,
e eu comecei a me envolver com essa conversa de saúde, de saneamento. Né? Uhum. Não, saneamento, não exatamente saúde, até porque não tinha saúde pública, era atrapalhada naquela época. Estamos na época do INSS ainda, antes do INAMP, inclusive. Bom, mas aí... E na virada, né, para o INAMPS. Bom, mas aí, quando eu entrei na faculdade, eu tomei contato com a área de saúde pública da minha faculdade. Eu formei em Mogi, não era muito, muito bem desenvolvida, mas a Santa Casa tinha. E eu acabei fazendo amizade por meio da minha primeira esposa com o pessoal que era nosso contemporâneo de ano, né, de formatura lá da Santa Casa. E aí eu comecei a ficar um amigo mesmo, de viajar junto, etc. E tal. E eu comecei a frequentar a Santa Casa desde o quarto ano da faculdade. E conheci
a turma. Você fazia faculdade?
Em Mogi.
Em Mogi.
E, bom, acabei que fiz residência, aí entrei lá, etc. E tal, e tomei. Aí eu conheci o Guedes, conheci o Granjac, Mercadante, essa turma que já vinha do movimento, né, da reforma sanitária, e etc. E tal, e aí nós contaminados completamente nesse movimento. E aí passamos lá. Aí, assim que a gente se formou e terminou a residência, o Guedes acaba virando, uns anos depois, acaba se tornando secretário de saúde, né, do Covas, quando ele foi prefeito. E a gente se envolveu com a gestão da prefeitura. Isso foi um momento importante, porque tinha a carreira de sanitarista do Estado, e a turma que fez residência comigo, e etc. e tal, a gente foi trabalhar na prefeitura, e nós prestamos concurso no Estado, mas nunca assumimos. Alguns de nós, porque aí acabou ficando na prefeitura de São Paulo, fazendo não havia uma carreira semelhante à do Estado, mas a gente ficou por lá. E quando o Guedes se tornou secretário, a gente foi para atuar na rede básica, e atuar como gestores de rede básica. Eu fui diretor regional na época, a gente era bem mocinho, tinha 20 anos, não tinha 30 anos ainda. E tudo do PT, acabamos fazendo uma revolução naquela Zona Norte, muito movimento de saúde, né? A gente se envolveu, estimulou, fez muita coisa por ali. Então, esse começo foi assim, né? E sim, nos engajamos, né, no movimento da reforma sanitária. Isso nós estamos falando de... logo depois teve a 8ª conferência, foi muito agitado isso, né, para tirar os delegados, etc.
A gestão Covas, com o Guedes na secretaria, foi 82,
85.
É.
Depois entrou o Jânio, né, que foi aquele... Começaram aquele de beleza e desastre, muito bom e desastre, assim, né, aqui em São Paulo é esse negócio.
Como a vida é...
Mas a gente foi muito, muito bom, né? Começou um aprendizado privilegiado para nós, né? Porque começamos a ter que se envolver com gestão, aprender isto, lidar com ele, e começar o processo de, dentro dos princípios, né, de universalização, melhoria de acesso, ainda muito inicial, começamos a trabalhar com isso. Logo depois, mesmo a gente saindo, começaram as AIS, né, as Ações Integradas de Saúde, lembra? Antes do SUDES, foi o primeiro passinho que houve.
Ações Integradas de Saúde.
Exatamente. Foi antes. E aí a gente começou um negócio muito interessante. Aliás, eu estava me lembrando esses dias, Paulo, e já vai a história aí, né? Que é isso aí. Eu estava na Zona Norte, a Zona Norte tinha hospitais públicos na época. Ela tinha... não tinha nada. Era só uma rede básica, que também não era muito grande. A Zona Leste estava melhor servida para isso. E a Zona Sul, um pouco melhor também, até um certo ponto, mas a Zona Norte tinha nada. E o Mandaqui e o Hospital do Jaçanã da Santa Casa estavam fechados. Então, nós fomos encher o saco do Guedes, na época, para abrir que a prefeitura conversasse com o Estado para estimular a abertura dos hospitais. Nós não tínhamos. A gente meio que... representando vontades populares, né? Porque a gente vivia criando o Conselho de Saúde nas unidades, em movimento. Bom, beleza. E aí acabou que a gente, o Guedes topou abrir no Mandaqui, em ajuste com a Secretaria de Saúde do Estado e tal, era o Montoro, né? que era o governador. E aí abrimos um pronto-socorro da prefeitura no Mandaqui e um pronto-socorro no Hospital do Jaçanã, que era da Santa Casa. Isso começou a fazer com que esses hospitais fossem abertos. Estavam fechados. Hoje são hospitais já há muito tempo, mas naquela época estavam fechados. A gente que movimentou essa abertura. E a história que a gente conta das AIS, fundamental, isso já é um movimento, né? Quer dizer, junta a prefeitura com o Estado, coisa que não tinha, não existia.
Uhum. Uhum.
O outro, nessa mesma linha, foi de um amigo, que é amigo até hoje, o Wilson Reinhardt, que a gente foi fazer... Ele foi contratado para tocar o laboratório de farmacêutico e bioquímico, foi contratado para trocar o laboratório do Mandaki. E na rede da prefeitura nossa lá, que a gente dirigia, haviam 4 laboratórios, mas muito pequenininho, que era para fazer teste de glicose em gestante, fazer hemograma, exame de urina, coisa muito simples.
Uhum.
E o pessoal, tinha 4 só, então o pessoal tinha que sair de um posto e ir no outro, colher o exame no outro, e depois levava um maior tempão para voltar. Bom, no fim nós conversamos lá, entre nós, falamos, vem cá, e se a gente juntar tudo? Vamos pegar os funcionários da prefeitura, os equipamentos da prefeitura, eu levo tudo lá para o seu laboratório, só que aí é o seguinte, você tem que fazer os exames para mim, então à medida que eu for catando, pegando, o pessoal colhe nos postos, treinamos o pessoal nos postos, todos, eles colhem lá, a gente pega recolhe isso, leva para o teu laboratório, você entrega os resultados rapidinho, a gente devolve. Eu não sei se nós inventamos isso, eu acho que é muito apretudo. Mas essa história que hoje vale, né? Que é assim, escala, concentra o equipamento em escala e descentraliza a coleta, nós inventamos da nossa cabeça naquela época. Volto a dizer, não sei se isso tem. Pelo menos o pioneirismo local é.
Se não tinha em São Paulo, provavelmente não tinha, né? Não é querer destacar a metrópole, mas é que aqui é que tinha oferta, né?
E aí foi muito legal isso daí, porque foi a primeira que a gente administrou funcionários de diferentes instituições no mesmo lugar. Era tudo junto ali. No começo eles ficaram bravos, depois eles adoraram, aí ficou bom. E para a população foi um puta. Apesar de não ter, mas a lista de exame aumentou, o conforto aumentou, então foi um negócio muito bacana ter feito aquilo. Bom, mas aí, Paulo, a gente. Essa história que você está falando de hospitais começou, certo? Eu estava muito mais voltado à rede básica, desenvolvendo essas coisas, aumentando o escopo de serviços que o pronto-socorro, que as UBS, nem era UBS naquela época, era o centro de saúde, ofereciam e tal. Quando veio a Luísa, a eleição da Luísa. Como eu já era funcionário da prefeitura, aí começamos a discutir o que fazer na gestão da Luísa e na prefeitura. Então, me engajei fortemente nisso. Aliás, antes disso, para comentar o seguinte, antes disso teve a oitava conferência, que a gente, a despeito de não estar mais no governo, a gente trabalhou muito nisso. E eu sempre falo que eu não fui à oitava conferência. Mas eu não me arrependo de não ter ido, porque, primeiro, eu não tinha muita grana para poder mandar os delegados, etc. E como tinha a primeira vez que era a população que iria, a gente falou, não, vamos deixar o povo ir. Porra. Fora que nós, tudo pobre, né? Ninguém tinha grana para fazer essas viagens, filho já tinha.
Foi em Brasília, né? A conferência foi em Brasília.
A confa toda. E foi muito para nós, foi legal, porque a população foi, eles voltaram maluco. Maluco, os delegados foram da nossa, maluco. Nossa, foi muito importante eles terem ido. É óbvio que a gente gostaria muito de ter ido assim, tal, mas não foi. Claro. Não temos nenhum arrependimento do que aconteceu, porque foi bacana para eles terem. Mas aí, quando a gente entrou no governo da Luísa, na hora de acertar quem ia ficar onde, etc. e tal, acabou que, do ponto de vista da área hospitalar, tinha pouca gente. Eram duas coisas, fundamentalmente, que não tinha quem cuidasse. Era a área hospitalar inteira. E a parte orçamentária, que ninguém sabia. Todo mundo era entendido, sabido de política. Mas na hora de fazer, pega para capar danado, porque ninguém sabia mexer com orçamento público e tal. Bom, no fim, acabei indo eu para isso, as duas coisas. E aí eu me envolvi muito com a área hospitalar, nessa época começou, e com orçamento público também, e a prefeitura já tinha um serviço de urgências, que era o SECOM, a central de comunicações dela, que é o antecede muito ao SAMU atual, mas que já era ruim, não era bom, né? Muito tempo de espera, pouco recurso, a comunicação não era tão boa, mas a lógica e a, vamos dizer assim, uma certa tradição brasileira de ter esse tipo de serviço era meio que quase que exclusiva da Prefeitura de São Paulo. Entendeu? E aí eu me envolvi muito com isso, porque eu levei um pessoal da Santa Casa, que é bom de emergência, e nós começamos a trabalhar essas áreas, né? A área hospitalar e a área de urgência do pré-hospitalar também. Por isso que eu acabei entrando muito nessa área. E no, na segunda gestão na gestão da Marta, que nós voltamos para o governo, foi que o SAMU foi criado com base nas ideias da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O pessoal que estava lá, quer dizer, o SAMU é uma marca federal, tá certo? É do território todo. Mas a lógica e os insumos e a coisa, como foi, inclusive um detalhe importante, que é o tipo de ambulância. Essa ambulância, esse desenho de ambulância é daqui.
O do SAMU?
A ambulância com a porta dentro. É um detalhe muito, né? Não, mas as ambulâncias não tinham porta por dentro. As portas eram fora, lembra? Você tinha que, se tivesse algum problema, você tinha que parar a ambulância, sair o atendente ou auxiliar de lá e ir lá atrás. Ou ele ia lá atrás, mas não tinha comunicação com o motorista.
Sim.
Isso é um detalhe paquidérmico, do ponto de vista de qualidade de assistência pré-hospitalar. Então, né, numa dessa é que o pessoal daqui criou a porta interna. Quer dizer, criou, já tinha outros países que tinham, tal, mas trouxe. E a Prefeitura de São Paulo comprou ambulâncias assim, aqui, na época da Marta. Foi importante isso, deu um tremendo upgrade primeiro nível, né? Subiu o sarrafo no atendimento aqui e começou a diminuir tempo, melhorar o trajeto. Foi muito, muito importante isso daí para ir para o Brasil, que aí veio um pouco disso, a gente, essa contribuição fundamentada, tá certo? Para isso, aí o Ministério comprou a ideia, expandiu, aprimorou também, e o SAMU é o SAMU com um baita, como é que é, tempero na paulistano.
É, agora, isso foi no começo dos anos 90, né? Essas mudanças.
Não, isso é começo dos anos 2000, do SAMU é 2000.
Não, São Paulo.
Ah, sim, São Paulo não, São Paulo já é, olha, anos 80.
Os anos 80 começa. Anos 80. É, com a Luiz Erundina, depois vem as outras
sequências. Anos 80, já tinha isso.
É. Eu me lembro de você, inclusive, negociando a integração do 192, que é a emergência de São, né, da Secretaria, com o 193, que é a emergência dos bombeiros. Né? É. Isso aí tem uma história engraçada nesse tempo, não tem não, Paulo?
Ah, tem, porque... É, não, tem é muita história, né?
Eu lembro de uma visita que você fez, eu te acompanhei por algum motivo, a central do comando dos bombeiros lá na Praça da Sé, você lembra disso?
Lembro dessa... na verdade, os bombeiros acabaram ocupando espaço que a prefeitura deixou aberta por conta do PAS, né? Daquela história do Maluf. Esse serviço municipal foi para o Vinagre. Então, mas aí ele não queria largar o osso, né? Aí ficou aquele rolo, né? Esse dia aí nós fomos fazer um acordo, lembra disso aí?
Lembro, né?
E era o seguinte, ó, vamos combinar assim. Então, por enquanto, vocês ficam nas ruas, em problemas em via pública, e nós vamos tratar dos domicílios. Depois vocês saem fora. Não foi, foi fácil. Até hoje, ainda tem.
Até hoje.
Eu não sei depois o que aconteceu, mas até hoje. Mas você está falando de histórias, até vou voltar um pouquinho só para contar uma coisa que eu acho que é muito legal, que é do ponto de vista de como é que se encarava uma gestão pública, a gestão e a política nessa história. Né? Porque que eu vou voltar, porque teve o seguinte, houve, nessa época que eu era diretor regional, lá no comecinho, houve uma inauguração de um centro de posto de saúde, um centro de saúde do Parque Novo Mundo, que era do Programa Metropolitano de Saúde, aquelas construções que estavam fazendo, etc. Vários centros de saúde a gente inaugurou na época que eu estava lá, na diretoria regional. E um deles foi o Parque Novo Mundo. E a gente fazia bastante arruaça nisso aí, né? A população ia, papapá, não sei o quê. E o prefeito também ia, né? O Covas ia inaugurando todos os centros de saúde junto com o Guedes e tal, mas ele ia em todos. No Parque Novo Mundo, os funcionários da prefeitura estavam em greve. E aí, quando chegaram lá, o comitiva e tal, não tinha quase nenhum, porque ali também não era uma área de muito movimento popular e tal, tinha pouca gente popular e tal, e um monte de funcionário com cartaz, protestando contra o Covas e tal. Bom, chega o Covas, já olhou para o cenário, já a cara do homem já, já estragou, né? Bom, aí eu estou lá no palanque, junto com o Guedes, mais uns olhos, e ele entra, bravo pra caramba. Olhou aquilo de cima, assim, deu uma geral e falou assim, pro Guedes, né? Não para mim. Me ignorou ele. Quem que é o chefe dessa unidade? Aí o Guedes vira para mim, quem que é o chefe? Aí eu falei, não tem, ainda não temos o chefe da unidade, até porque não tem os funcionários todos chegando e tal. Eu estou respondendo pela unidade. Aí o Guedes vira para ele que está respondendo pela unidade. Aí ele vira, então o senhor fale para ele, eu ouvindo, estou todo lado. O senhor fale para ele que eu quero a lista dos funcionários desta unidade. Aí ele vira para mim e fala, então você vê a lista de unidades dos funcionários? Aí eu virei para o Guedes e falo, eu não vou dar a lista dos funcionários da unidade. Aí o Guedes, ele não vai dar a lista dos funcionários da unidade. Aí ele falou, ele vai dar a lista dos... Aí ficou um negócio, meu. Bom, como azedou, eu peguei e saí do palanque. Fui lá para baixo. Ali era PMDB e PT, tá certo? Era isso. Aí eu desci, chamei os funcionários, falei, olha, pessoal, estamos com esse impasse lá. Se vocês quiserem dar a lista, eu dou. Se vocês não quiserem, eu não dou. Aí eles falaram, não, nós vamos dar um nome. E pegaram um papel e assinaram. E eu assinei também. Peguei a lista, subi no palanque, o Covas falando lá, já brigando com os funcionários, estava numa discussão de cima do palanque. Eu entreguei a lista para o Guedes, falei, ó, a lista está aqui. E saí de lá. Fui embora. Larguei eles lá. E fui para a diretoria, fiz uma carta de demissão. Né? Ia fazer o quê? E fui para o gabinete da Secretaria da Saúde. Aí, quando eu chego aí, fiquei esperando o Guedes. E o Barradas estava lá. O Barradas era o vice dele, tá? O secretário. Ele falou, não, pô, mas que isso? Não, não, vamos demitir. Pô. Eu vou ficar. Não, mas peraí, calma. Bom, ficou aquele nheco-nheco. Aí o Guedes volta. Aí eu falo, o que você está fazendo aqui? Eu vim me demitir. Pô. Demitir por quê? Por causa da lista. Eu, que lista? Meu, a lista. Pô, essa aqui? Eu falo, a lista está aqui, eu não entreguei. Você acha que ia entregar a lista para o Covas? Ele não entregou a lista para o Covas. Ficou tudo por isso mesmo. Mas foi muito legal essa coisa, porque é o seguinte, havia uma despeito da situação, né? Estamos tudo junto. O recado era esse. Não, nós estamos juntos. Aquilo foi no caminho falando outras coisas com ele, nem lembrou da lista e vamos embora e vai encher o saco. Então, muito interessante. Mas, voltando aqui, então, que você está comentando, Paulo, eu... Então, foi essa a linha, né, que a gente foi... E, na época da Marta, também, na área hospitalar, também acabou... Eu fiquei muito próximo da área hospitalar, apesar de estar na chefia de gabinete, mas tinha um grupo ali, que era o Morimoto, uma turma que ficou. E a gente tinha que recolocar a Secretaria da Saúde, o município de São Paulo, no SUS, né? Porque aquela ideia do Maluf tinha... Lembra disso? Você estava junto, né? Ele tinha saído do SUS, não recebeu tostão. Então, aqueles dois anos com Barradas e Guedes, de um lado, o Eduardo capitaneando a nossa turma, mas a presença do Guedes e do Barradas foi fundamental para a gente, porque nós conseguimos municipalizar.
Municipalização.
As unidades de saúde, UBS, recolocar a prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde no SUS receber recurso, tá certo, deles, receber insumo, quer dizer, foi fundamental aquele. E olha, você pensar bem, municipalizar 200, tudo aquilo de movimento que foi fazer isso.
Né? O Eduardo não estava negociando nada, era tudo ou nada, né?
Era, não.
Inclusive
era...
o Qualis, vem o Qualis, que era o...
Qualis, vem tudo. Não, e olha, foi ótimo, porque era uma visão casada, né? Não teve problema. Ele já falou, não, nós vamos passar. É. A briga era de dinheiro. O dinheiro sempre tem a briga, porque o dinheiro é curto, é. Tal, mas de resto, foi bárbaro. Eles foram acompanhar a gente em Brasília várias vezes. Foi muito bom.
Foi um salto enorme na entrada do Sul, de São Paulo no Sul, sem dúvida. Agora, você estava falando, né, dessa época que os hospitais até existiam e não estavam fechados, enfim. Era muito difícil colocar os hospitais para trabalhar em rede, né, Paulão? Isso aí deu trabalho também. Acho que a autarquia que foi fundada aqui em São Paulo deu uma contribuição para isso, né?
Foi. Essa foi a ideia que a gente teve de poder dar estrutura interna dentro da prefeitura, dada a situação anterior, né? Não que a gente defendesse a separação novamente dos hospitais, mas estava muito ruim a situação, e não dava para contar com a burocracia do ponto de vista técnico, tá certo?
Sim,
da secretaria, que também estava muito ruim, quer dizer, precisava montar uma outra estrutura. Então, a saída foi dar essa autonomia para eles poderem contratar pessoas, recolocar gente corpo clínico de enfermagem, corpo técnico de apoio administrativo dos hospitais, porque estava tudo, eles terceirizaram tudo, né? Então, a gente, cada vez que terminava um contrato, acabava aquele serviço, porque não tinha nada. Então, a gente passou muito perto de fechar o hospital, muito perto.
Me lembro.
Muito. Não fechamos porque o pessoal era guerreiro, mesmo. Porque foi muito perto. Acho que hoje, não sei se hoje, talvez a gente não tivesse passado por isso.
E aquela história ainda tinha aquele remanescente dos mini-hospitais, né, da época.
Exatamente.
Plano Quadros. Hospital de mini não tem nada, nunca tem nada, né? Hospital é sempre táxi, mas você lembra disso, né? E tinha muitos estavam parados, aí a ordem era botar para funcionar, né? Não, eu me lembro até que você foi negociar o negócio do posto do elevador lá, você lembra essa história? Também. Lá na Câmara Municipal. Conta essa história, que essa história é boa.
Não, essa... Não, era de um projeto, né? Era um projeto que havia e que... É que nessa época tinha muita... A Câmara... A gente sempre trabalhou a rigor em minoria, né? Minoria na Câmara. A Câmara era difícil. Então, a gente foi negociar... Era para negociar a abertura e o problema, a questão também que a obra ia ter que ser mudada, né? E os caras queriam inaugurar, era uma confusão desgraçada. Então, eu tive que negociar com eles esse tempo e prorrogar o tempo para isso aí. E, no fim, acabou dando certo, né? Mas porque os caras fizeram um projeto que a maca não cabia no elevador.
Problema não. A maca não cabia no elevador.
Era o negócio. Então foi foi difícil isso daí.
Aí você foi discutir lá com o presidente da Comissão de Saúde, lá, quem que era, que deu uma ideia brilhante para resolver isso aí de uma forma mais econômica. Era um economista, quem que era?
Ah, rapaz, sabe que eu não lembro agora quem que era?
É que eu lembro dos caras, mas não lembro do nome. Economista.
Eu lembro dos caras, mas não lembro do nome. Mas qual que era a ideia dele? Já nem lembro mais também.
A ideia dele é que você foi lá e falou, precisa mudar o projeto, porque não cabe a maca no elevador. Aí ele falou, simples, não dá para cortar os pés dos pacientes.
Põe a maca menor, né? Não, era põe uma maca menor.
Põe uma maca menor, encolhe os pés.
Encolhe a perna. Dos pacientes. Encolhe a perna.
Foi. Mas era desse nível, né, a compreensão da qualidade da assistência, porque a nossa geração, se forma com esse compromisso do SUS e da qualidade, né? Não era para fazer qualquer coisa para pouca gente, era para fazer o melhor para todo mundo. É, a gente foi, como diz você, contaminado por essa ideia do direito à saúde, dos sistemas universais, etc. E a área hospitalar sempre é de um custo altíssimo, né? Não tem jeito de não fazer direito, de fazer direito e custar barato. Isso acho que foi uma vitória do SUS, acho que no Brasil inteiro. O SAMU é uma marca do compromisso de uma assistência pré-hospitalar de qualidade, e eu acho que São Paulo também incorporou o dever de ser um grande centro de oferta de hospitais de referência, tanto do ponto de vista regional como do ponto de vista nacional, né? Até a negociação com o próprio HC foi evoluindo no sentido dele ser...
Mas tem outra história interessante esse daí também, viu, Paulo? Que quando nós montamos naquela época a primeira grade de emergência da cidade.
É verdade.
E isso foi na época da Luísa, eram nove hospitais de referência. Então, eram Santa Marcelina, Santa Casa, HC, Paulista, Tatuapé. Nove. E nós fomos fazendo um por um, nós fomos conversando, acertando hospital por hospital, como é que ia ser a grade. A grade era qual era a região de referência para aquele hospital para poder organizar o transporte de emergência. E quando nós fomos conversar com o professor, como era o nome dele, que era das doenças infecciosas, que era o superintendente do HC, o Amato, Vicente Amato Neto, Amato, nós fomos lá, eu e o Morimoto. Então, nós fomos lá, e o Morimoto conheceu o professor Amato. Fomos lá, ele é muito cordial, muito gente. Então, nós contamos o que era, ele falou, mas isso é brilhante, essa ideia de vocês é espetacular. Nossa, vai mudar essa cidade. Nós saímos de lá, rapaz, quase que precisando amarrar o pé para não sair voando. Tanta elogio, e a gente, o senhor Amato adorou, tá feita a coisa, que era para dar referência. No dia seguinte, ele fechou a parte do PS. Agora só entra o povo dessa linha, desse lugar aqui. Não, professor, mas calma, não é... Não, eu gostei da ideia. Acabou. Daqui, nunca mais, eu acho que nunca mais o PS do HC mudou. Continuou sempre a referência. Agora vários são, né? Quer dizer, agora a grade foi estabelecida. Mas ele foi. No dia seguinte, ele fechou o negócio. E não era. Ele falou, não, calma, professor. Não. Já estou colaborando com o plano de vocês. Pá, só entra quem for do Butantan e nessa pedaço aqui.
O italiano entrou para o Valência. Você sabe que ele era diretor do Palmeiras, né?
Então, jogava bola, né? Ele jogava bola.
Jogava bola, Vicente Amado.
Essa foi uma invertida boa que nós levamos dele, né?
Paulão, muitíssimo obrigado, cara. Conversar
Imagina, com você. Foi um prazer.
É sempre muito bom. Você viveu, passou por tudo. Suas histórias se misturam com a história do SUS, não só em São Paulo. E a gente te agradece muito esse papo de hoje, viu?
Eu que fico agradecido pelo convite. Contem com a gente, se o que pudermos contribuir, seja lá o que modo, inclusive deste, com o SUS e com a memória da saúde pública brasileira, estamos à disposição, Paulo. E louvo essa iniciativa de vocês, Bárbara. Muito legal.
A série Olha Quem Está Falando do SUS, do podcast Saúde que se Comunica, tem a produção de Tereza Reis e Paulo Capucci. Segue a gente no Instagram, que é o @ Saúde que se Comunica. Ou manda um e-mail, que é o saudequesecomunica@gmail.com. A gente se vê no próximo episódio. O nosso papo é sobre saúde bucal. E nosso entrevistado é o Marco Manfredini. Até lá! Esse foi o podcast Saúde que se Comunica. Nos acompanhe! Voltaremos em breve com mais um episódio.